da República, aquilo que diz respeito à agenda do trabalho digno, à melhoria das condições do trabalho, porque já vai o tempo em que acreditávamos que o futuro do país era uma corrida para o fundo nos direitos dos trabalhadores, e esta é uma agenda de trabalho digno, que melhora as condições de vida dos trabalhadores, que os protege e que atua decisivamente sobre fenómenos como o trabalho temporário. Mas também a lei das ordens profissionais, procurando responder a uma recomendação de há décadas que nos é feita pelas mais diversas instituições e que agora há condições de nesta Assembleia poder resolver, garantindo o acesso às profissões como um direito também fundamental para a vida dos trabalhadores. O que é que mais releva da execução do PRR, que não são nem os números que aqui dizemos, nem sequer os marcos e as metas? É a possibilidade de fazer uma transição digital na saúde que tanta falta nos fez durante a pandemia, podendo cada um de nós, com o nosso telemóvel, passar a ter novas plataformas de contacto com o SNS, melhorando a qualidade de resposta e melhorando a capacidade dos serviços nos responderem. É a transição digital na educação, com uma entrega de computadores aos alunos, mas, acima de tudo, a capacidade de passarmos para uma avaliação que seja feita de forma digital e para manuais escolares que possam ser digitais. É a capacidade de que os serviços da Segurança Social cresçam nas plataformas digitais para diminuir a necessidade de recurso às idas à Segurança Social para resolver os problemas do país. É a capacidade de expandir a nossa rede de lojas de cidadão, estes espaços de cidadão. São estas medidas do lado da qualidade de vida dos cidadãos, bem como medidas de descarbonização das empresas, de melhoria da sua capacidade de resposta digital, mesmo também para o pequeno comércio, de melhoria da capacidade de inovação e transferência de conhecimento para as nossas empresas, são estes os projetos do PRR, e depois de respondermos pelo cumprimento de marcos e metas, cá estaremos a responder para aquilo que há de mais fundamental: a transformação do país, a recuperação económica depois da pandemia, a criação de um país onde as oportunidades de trabalho são mais fortes, onde os salários são melhores, onde a transição digital e climática é feita de forma justa. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Ministra da Presidência. Agora há a palavra ao Sr. Deputado do Grupo Parlamentar do PS, deputado Pedro Cegonho. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sras. E Srs. Deputados. Em primeiro lugar, permita-me que saúde a Sra. Ministra da Presidência pela forma como, rapidamente e de forma atempada, acorreu visitando os territórios que foram sujeitos à intempérie nas últimas semanas de dezembro e que, em conjunto com os autarcas da área metropolitana de Lisboa, rapidamente iniciaram quer a avaliação dos prejuízos, quer a avaliação do impacto das cheias no território, por forma a que possa-se minimizar os prejuízos e o impacto que tiveram na vida das pessoas. Quero focar um acordo histórico. Um acordo que tive a ocasião, quando da discussão do Orçamento de Estado, de dizer que seria um dos alicerces do cumprimento do programa de governo para a área da valorização da administração pública. É o acordo plurianual de valorização dos trabalhadores da administração pública, que foi agora assinado entre o governo e os sindicatos e que repete um outro acordo histórico, que apenas existiu em 1999, num outro governo do Partido Socialista. Este acordo histórico traz duas componentes de novidade que dão mais segurança e certeza aos trabalhadores da administração pública. É um acordo plurianual e é um acordo que prevê mecanismos de monitorização, de acompanhamento e de negociação permanente, um calendário de trabalho com os sindicatos. Este acordo é um bom exemplo da forma como a contratação coletiva deve ser utilizada para dirimir as relações entre as entidades empregadoras e os trabalhadores. Por isso, Sra. Ministra da Presidência, eu pergunto, tendo em consideração que em 2023 teremos uma valorização global da massa salarial em 5,1%, cerca de 1.300 milhões de euros, considerando que a atualização da base remuneratória da administração pública será de 761,58 euros, o que equivale a um aumento de um nível remuneratório ou a 2%. Pergunto à Sra. Ministra se confirma ou não que há escalões de rendimentos mais baixos que terão atualizações de cerca de 8%. Pergunto à Sra. Ministra se há ou não trabalhadores em função pública cujo aumento é superior a 5,5%, correspondente a um terço desses trabalhadores da administração pública. E, por último, se no conjunto da legislatura o aumento médio proposto é ou não de aproximadamente 20%, contribuindo assim para o objetivo de aumentar o peso geral dos salários do PIB. Disse, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Cegonho, para responder a Sra. Ministra da Presidência.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Deputado, aquilo que definimos logo no programa de governo como as prioridades deste governo para a administração pública estava assente precisamente num caminho de valorização dos salários, de valorização das carreiras e de uma capacidade de rejuvenescimento na administração pública. E foi isso que procurámos, estas três dimensões e num equilíbrio entre estas três dimensões que constasse do início das nossas negociações com os sindicatos. É num espaço de negociação coletiva que devemos encontrar a resposta às questões que tínhamos em aberto. Qual o melhor caminho para uma capacidade de rejuvenescimento da administração pública e para melhorar a nossa capacidade e acelerar a nossa capacidade de recrutamento? Que condições temos para fazer aquilo que há muito em todas as conversas, todos nós, sempre que visitávamos uma escola, um centro de saúde, um tribunal, qualquer instituição pública, ouvíamos a necessidade de se reconhecer a diferenciação entre as carreiras, de combater a compressão que o aumento do salário mínimo tinha trazido e de reconhecer também a longevidade nestas carreiras como algo que tem que ser reconhecido. E foi esse caminho que fizemos, procurando definir uma atualização salarial anual que impedisse que continuássemos a comprimir a base das carreiras da função pública e, por outro lado, a definição de um caminho para a revisão destas tabelas, reforçando a carreira geral de técnico superior, distanciando aquilo que é a carreira dos assistentes técnicos da carreira de assistentes operacionais e nos assistentes operacionais, impedindo que chegássemos ao fim desta legislatura tendo a totalidade dos assistentes operacionais com o mesmo salário e fazendo uma diferenciação para quem está há mais de 15 e há mais de 30 anos. Nesta Assembleia, temos que valorizar quando se assumem compromissos plurianuais no horizonte da legislatura, capazes de fazer um caminho que está definido, que é conhecido de todos, que é previsível e para o qual todos podem olhar como um caminho que podem percorrer. Este caminho tem mais valor porque ao lado sabemos que há um conjunto de progressões e de promoções a correrem normalmente, que não há nenhuma interrupção desse caminho, que não há nenhuma escolha entre a atualização salarial e a progressão nas carreiras, estando para este ano previsto 121 mil trabalhadores da função pública possam progredir na sua carreira, sabendo de antemão que não perderão os pontos com essa progressão, de acordo com o que também temos no acordo. Abre-se agora o caminho de negociação dos outros pontos que definimos no nosso acordo, a revisão do CIADAP e a revisão das carreiras não revistas como prioritárias neste momento. É esse trabalho que iniciaremos em janeiro, num clima de convicção de que é em sede de negociação coletiva que se encontram as melhores soluções, que se cria a confiança quanto ao caminho que podemos fazer e também que se criam as condições para que a administração pública olhe para fenómenos como a reorganização do tempo de trabalho, o teletrabalho ou a semana dos 4 dias, como um instrumento de negociação entre o Estado e os trabalhadores da administração pública. Esse é o caminho de valorização dos salários, no qual sempre acreditámos, defendemos no nosso programa e aqui estamos a cumprir. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Concluímos assim a primeira ronda. Vamos passar para a segunda ronda. Já agora permite-me informar os senhores deputados que concluiremos esta segunda ronda por volta da 1:30 e depois seguir-se-ão as votações. Portanto, vamos ter um dia de trabalho bastante cumprido. Sendo assim, passo de imediato a palavra ao Grupo Parlamentar do PST e concretamente ao Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira. É a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, Sra. Ministra da Presidência. Há um coro de críticas, de dúvidas, de reservas quanto à execução do PRR. Há um coro de dúvidas, de reservas e de críticas quanto à execução do PRR, Sra. Ministra. Não vale a pena negá-lo, não vale a pena escondê-lo. E a proveniência dessas críticas, dessas reservas, dessas dúvidas é a mais dispara que nós conhecemos. Vem do Sr. Presidente da República, do Conselho de Finanças Públicas, da Unidade Técnica de Apoio Orçamental, da Comissão Nacional de Acompanhamento do PRR, da Comissão Europeia, da OCDE e do Sr. Governador do Banco de Portugal. E diz o Governo, não, está tudo bem, está tudo a correr como planeado, está tudo a correr como programado, estamos a cumprir escrupulosamente aquilo com que nos comprometemos. E por isso, a Sra. Ministra até anunciou hoje que foi autorizado o pagamento da segunda tranche. Mas, ó Sra. Ministra, o dinheiro da primeira tranche não chegou sequer às empresas e também não vale a pena negá-lo. Às empresas chegaram apenas 71 milhões de euros, Sra. Ministra. 71 milhões de euros. 1,9%. 1,9%. E diz a Sra. Ministra, o mais importante não são os números que aqui nós referimos. São, Sra. Ministra. São, Sra. Ministra. Sabe porquê? Enquanto contivermos taxas de execução em pagamentos de 1,9%, a transformação do país, a transformação da economia de que tanto fala o Governo, nunca acontecerá. E por isso, Sra. Ministra, das duas uma. Se o programa está bem delineado, se o programa está bem definido, explique porque é que há estes atrasos. Ou dito de outra forma, se não há atrasos e o dinheiro não chega à economia, o dinheiro não chega às empresas, o dinheiro não chega às instituições, é porque o programa está mal desenhado, está mal esquiçado, está mal desenhado e está mal programado. Das duas uma. Das duas uma, Sr. Ministro. O dinheiro não chega à economia, o dinheiro não chega às empresas. Ou é porque está atrasado, ou é porque está mal desenhado. Diga-nos lá qual é destas duas possibilidades a verdadeira. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira. A Sra. Ministra da Presidência já lhe vai então dizer e responder às suas perguntas. Faz favor, Sra. Ministra da Presidência.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Srs. Deputados, ao fim de quase duas horas de debate, eu vou tentar uma resposta em duas vias. Primeiro, citando o antigo ministro do PSD, Portugal nunca teve problemas de execução de fundos europeus. Executou sempre plenamente, foi sempre dos primeiros países a executarem as suas verbas. Tendo nós esse padrão histórico, portanto, não sendo as taxas de execução um problema histórico em Portugal, é por isso que eu sou contracorrente. Porque se compararmos com outros países, este é um problema comum, tem muito a ver com, quer com a alteração do contexto que ocorreu, quer com a própria estrutura dos fundos europeus. Miguel Poiares Maduro. Mas há mais, Sr. Deputado. Podemos recorrer também, como há pouco o seu colega de bancada dizia, a instituições credíveis. E, portanto, diz esta manhã a Comissão Europeia, Portugal cumpriu plenamente os 20 marcos e metas com que estava comprometido. Diz a senhora Presidente da Comissão Europeia, que está satisfeita, peço desculpa pela tradução em direto, por anunciar boas notícias para Portugal hoje. Acredita, a Comissão Europeia, que Portugal concluiu as necessárias reformas e os investimentos para receber um importante pagamento por parte da Comissão Europeia. Senhor Deputado, um programa desenha-se